PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas.
Olá pessoal, tudo bem? De forma bem especial, estamos aqui no primeiro episódio do PlantCast com vídeo, né? Com imagem. Então, com certeza é um marco para você que está escutando ainda no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. Corre lá para você também nos assistir esse episódio. Sinceramente, pessoal, tá demais. E para formar, para compor o time ICL, está aqui ao meu lado esquerdo, Rafael Butik, seja muito bem-vindo, meu amigo e co-host agora do PlantCast, né?
Muito obrigado, Ismael. Obrigado a todo mundo que está nos ouvindo e agora nos assistindo também.
Ah, rapaz,
satisfação,
né?
Muito grande fazer parte desse programa.
Que maravilha. Quem mais está com a gente aqui, o Butik? O João Pasqualino, né? Seja muito bem-vindo. O João que já fez um episódio recente sobre tecnologias digitais, plataformas digitais, né? Seja bem-vindo, João.
Olá, Ismael. Olá, Butik. Prazer. E a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, igual colocado pelo Butik, vai ter muito assunto legal aqui.
Bacana. E como convidado especial desse primeiro episódio do PlantCast, neste formato, está aqui com a gente com muito prazer, Bruno Dupin. E o tema, né? Olha que tema. Inovação muito além da...
Porteira.
Porteira.
Muito além.
Muito. Seja muito bem-vindo a esse episódio especial. Muito obrigado, viu, Bruno?
Agradeço. Eu fiquei surpreso, não sabia que era a primeira vez com vídeo.
Eu te falei, guri mesmo.
Falou?
Quase que eu falei assim, não, espera que eu vou te falar.
Ah, que fantástico. Obrigado, pessoal. Fico muito honrado de estar participando desse novo formato e que permeie para sempre. Eu quero ver vocês pela telinha sempre.
Agora sim. Maravilha. Para vocês que ainda não conheciam o Bruno Dupin, pesquisem depois aqui. A gente vai deixar os contatos, mas já, ó, pessoal... É conteúdo maravilhoso sobre inovação e a gente vai começar a permear nesse caminho, né? E eu queria fazer a primeira pergunta, Bruno, para a gente começar, para a nossa audiência. O que nós podemos dizer como inovação e trazer alguns exemplos, né, ao longo das décadas até o dia de hoje, alguns exemplos reais na prática de empresas que seguiram a inovação, que não seguiram, e como que a gente pode contextualizar isso aí para a gente começar a caminhar.
Sim, boa, excelente pergunta para começar. Inovação, eu falo isso em todas as palestras, que é mais ação do que ideia, né? E está acontecendo há muitos anos. Eu costumo brincar que aquela gambiarra que o brasileiro costuma fazer, aquilo ali é a nossa inovação, é aquilo que a gente faz para resolver um problema de imediato, e quando aquilo realmente resolve, você faz disso um produto. Então você melhora, deixa mais bonitinho, e aí fica mais palatável, né? O consumidor consegue absorver mais fácil. Então, geralmente, a inovação ela surge para resolver um problema real. Se tem um problema, ele é um problema que realmente está te dando dor de cabeça, você vai tentar resolver. Se está na sua casa, tem uma pia que está pingando, você vai tentar parar aquele vazamento que está ali de alguma maneira. Isso aconteceu, vou dar um exemplo prático para vocês. Isso aconteceu, por exemplo, com a 3M, quando ela fez o post-it. Vocês sabem como que surgiu o post-it ou não?
Não, nunca ouvi falar.
Olha que legal. A 3M tem um negócio dentro da empresa que chama ócio criativo. Que é quando você tem que parar e eles são obrigados a fazer, tá?
Sim.
15% do tempo deles, eles têm que pensar em coisas para fora da empresa. Coisas que no dia a dia deles é um problema. Teve um cara dentro da post-it que criou, ele chama Spencer. Ele criou uma cola de baixa adesão, tá? Então tinha a cola que colava e você não conseguia arrancar mais. E ele criou uma que era uma colinha de baixa adesão. Isso ficou 5 anos parado na 3M porque não sabia para que servia. Teve um outro cara durante um café, olha a importância do networking, durante o café que encontrou esse cara e comentou com ele que ele tocava numa banda da igreja e na hora de ler a partitura, ele ficava se perdendo ali com as folhinhas, porque ele colocava a folhinha para separar a partitura e acabava caindo a folhinha. O cara falou, já tenho um produto para você. O que, que é? Eu desenvolvi uma cola de baixa adesão. Você vai colocar, anota e pronto. Assim surge post-it, que hoje é uma febre.
É verdade.
Então, resolveu um problema real do cara. Só que ele tinha criado isso de alguma maneira, mas sem saber para quê. Então, não adianta você ter um produto se não tem uma dor para ser curada. Então, a inovação nasce de uma dor, nasce de um problema que existe. E aí a gente vai vir com várias opções de solução para curar esse problema. Então esse é um dos N exemplos que existem hoje de inovação.
Excelente. Às vezes a gente pensa que inovação é algo assim que precisa ser desenvolvido lá pela NASA,
né?
Ou pelo Vale do Silício. É, e a inovação realmente faz muito parte do nosso dia a dia, né, Bruno? Eu lembro, eu vou abrir aqui algo bastante pessoal. Eu conheço o Bruno já há alguns anos, mas a inovação, muitas das vezes, ela nos coloca muita responsabilidade, né? Porque quando a gente pensa que inovação é um negócio que está lá na NASA ou está no Vale do Silício, para mim, resta aguardar a inovação. Então, eu fico aqui, se alguém me trouxer algo, se eu julgar que esse negócio é bom, vai estar inovando. Agora, a primeira palestra que eu vi do Bruno, eu falei com ele bem assim, não, Bruno, gostei da sua palestra, mas eu não gostei, não. Né? Tipo assim, foi uma palestra boa, mas foi uma palestra estranha, né? Eu saio daqui com um sentimento estranho. E aí teve a segunda, e eu fiquei também com esse sentimento estranho, né? Até hoje, isso acontece, porque eu acho que, assim, existe realmente essa parte da ação, e essa parte da ação também, mais uma vez, ela não está com o Bruno Dupin, né? E quando vem essa mensagem muito forte, a responsabilidade da inovação está com a gente também, né, Bruno?
Exato. É totalmente na nossa mão. É, às vezes, um problema que a gente tem, cultural nosso, de querer terceirizar, né? Não, isso aí alguém vai vir aí e vai fazer. Esse é o problema. Então, a gente tem um podcast de brincadeira, tem um episódio desse podcast de brincadeira que eu falei isso. Ou você vem no mundo para ser protagonista, ou vem para ser coadjuvante, ou até figurante.
É verdade.
Você escolhe. Se você não quiser pôr a mão para ser o líder, né, igual foi o tema do evento, que liderar é vencer, certo? Não quer liderar, não precisa. Alguém vai liderar. E você vai ter que seguir o caminho. Tem um negócio que tem uma empresa de sanduíche, não sei se vocês sabiam disso. Existem empresas de sanduíche, que eu não vou falar o nome para não dar espaço, mas tem uma empresa de sanduíche dos Arcos Dourados, ela faz muita pesquisa para saber onde que ela vai colocar a loja dela. Gasta uma grana para entender o mercado. Aí tem uma empresa de sanduíche concorrente que espera ela pôr a primeira loja para pôr a segunda, porque a pesquisa está feita.
Vai seguir.
Querendo ou não, é uma inovação. O cara está esperando a pessoa fazer isso para ele conseguir colocar. Mas quem que está liderando? Os Arcos Dourados. Eles que lideram. Inclusive, se eles colocarem no lugar errado, a empresa que está seguindo vai se ferrar.
Vai no mesmo caminho.
Vai no mesmo caminho.
E aproveitando, o João Pasqualino está aqui com a gente também. Né? O João cuida realmente da frente de inovação digital dentro da ICL. Aí o Bruno está colocando aqui. Né? A gente precisa ter ação. Né? A ação está com a gente. E você, João, que vem realmente trilhando esse caminho, e se errar? Né? O que acontece se errar? Realmente, qual é a relação, o misto de sentimentos que fica nesse momento?
Ótima colocação, Rafael. Eu tenho um ponto de vista, eu acho que eu vou resgatar alguns comentários que os colegas fizeram, principalmente você, Bruno. Quando você coloca inovação e porteira. Acho que se vale a pena, vai ser uma pergunta direcionada para você, então mantém no stand-by aí. E na questão da tecnologia e inovação, eu tenho um ditado que eu acho que resolve muita coisa aqui para nós. Jacaré que dorme vira bolsa. A inovação ela vem numa velocidade tão rápido que se a gente ficar parado, acabou. O jacaré virou bolsa, o tempo passou e a gente perdeu o time, já está voltando outra onda e nós vamos ter que se despertar para isso. Quando você coloca nessa linha de inovação, Rafael, nós temos um desafio muito grande dentro desse processo. Nós temos parceiros que nos ajudam da velocidade, nós temos movimentações, nós temos estratégia e todo esse enredo que faz parte do nosso complexo de inovação, a gente tem que buscar ser o melhor, né? E parceiros têm que estar junto conosco e a gente, de fato, tem que trilhar esse caminho. E quando você fala em inovação, Bruno, e porteiro, como que você materializa isso para o nosso ouvinte, para a pessoa que está nos assistindo? Por que você fez esse link? Eu queria trazer isso para o nosso contexto, porque eu acho que a gente pode amarrar muita coisa aqui, porque a gente está dentro do meio do agro, porteira está no agro, inovação é muito ampla, mas como que essa inovação está nos ajudando aí dentro desse contexto?
Boa, excelente. Por que a gente fala inovação além da porteira? Porque quando a gente está dentro da nossa bolha, vamos chamar a bolha do agro, a gente acaba não aproveitando de novas coisas que já surgiram em outros mercados. E aí a gente fica batendo cabeça em como implementar, sempre já está pronto. Então, quando eu falo além da porteira, é para a gente ir realmente para fora, ver o que já existe e só adaptar. Então, vou dar um exemplo claro, né? Que foi o exemplo que eu dei na palestra do evento, que foi o da Stanley. O cara veio de fora, da Crocs, viu que tinha uma baita oportunidade. Cara, vocês viram que fantástico que foi ele virar a garrafa e criar um novo produto e colorir aquele negócio e fazer um negócio que valia 70 milhões de receita para 750? O que tem de muito diferente disso? O cara que veio de fora. Porque uma empresa de 110 anos não tinha ninguém lá dentro que pensou assim? Não. Por quê? Porque bolha demais, não sabia o que podia fazer de diferente. Veio um cara e ousou. A gente tem dentro de casa, dentro do Brasil, América do Sul, Alpargatas, que fez a mesma coisa com a Havaianas.
Sim, perfeito.
Mesma coisa. Coloriu, deixou mais descolado e tal. Então, volta para o agro. Quando eu falo do agro, é como que a gente deixa o agro mais sexy? Que é o que a Stanley fez, a Crocs fez. Como que eu deixo as relações que a gente tem com o agricultor mais sexy, mas ser um sexy sem afastar o cara? Exemplo, eu falo muito de melhorar as revendas, as lojas, deixar mais legal. Se você faz um negócio muito chique, você afasta. Porque o agricultor geralmente é um cara mais simples. Não que ele seja simplista, mas é um cara mais simples, mais tranquilo, né? Ele não gosta de tanta coisa.
Às vezes vai ficar com a ideia também que ficou muito bonito demais, vai ficar mais caro, né?
Aí ele vai chegar com a botina suja e ele vai falar, não vou sujar esse porcelanato. Não é isso, então. Então é você ter um ambiente que você atrai essa pessoa, que é o que as novas lojas da Havaianas fizeram. Agora você vai nos Estados Unidos, o display da Stanley, cara, te juro, te convida a comprar um. Te convida, porque são mais opções, é um negócio legal. Você fala, eu nem bebo tanta água, mas já que o doutor Diogo falou para beber 4 litros, eu vou comprar um negócio desse. Entendeu? Então é um processo que você tem que olhar realmente para fora. Você tem que ver o que está acontecendo no mundo, que o varejo, querendo ou não, ele avança muito mais rápido que nós, que a interação da relação cliente e fornecedor no varejo. Quantas relações tem uma loja com o cliente todos os dias? Quantos clientes entram na loja? É um N. Então você consegue medir mais. E a do RTV, o RC, o consultor com o cliente? Às vezes muito mais pelo WhatsApp, uma visita na semana. É muito mais difícil de capturar o que precisa ser feito. Então lá fora já está sendo feito. Está pronto. A gente precisa agora adaptar. Não quer dizer que a gente vai sair colorindo embalagem para todo lado.
Sim.
Mas a gente pode aprender com o caso deles e projetar o nosso. Então, o além da porteira significa isso, tá? Como que eu olho para fora e aí eu projeto dentro? Esse é o grande lance que a gente tenta trazer.
Legal, um baita desafio aí para nós.
E oportunidade acompanhada disso também, né? Oportunidades, muitas. É, eu até fico brincando que um cara fala, ah, quando tem o oceano azul e vermelho, porque o azul é onde não tem ninguém, vermelho é que tá cheio, né? Aí o cara fala assim, eu prefiro entrar no vermelho. Por quê? Porque já tem tanta gente que testou tanta coisa, uma coisinha que eu fizer diferente, eu me destaco.
Vai dar,
Baita oportunidade. É o cara que analisa oportunidade em tudo. Ele não está terceirizando. Ah, não entro nesse vermelho porque...
Que é difícil, né?
Exatamente. Então é isso. Vai ser difícil? Vai. Não é fácil. Mas se a gente consegue implementar, a gente muda a tendência.
Legal. E amarrando essas perguntas, depois passo para os demais colegas. E filosofia de trabalho por trás disso? Você acha que o produtor vai ter que mudar a postura e vai ter que adotar uma filosofia diferente? Uma filosofia mais inovadora, porque eu sei que está entrando aí uma onda de sucessão familiar, embora ainda trotando, né, não a galope, mas eu acho que vai ter uma mudança de filosofia muito grande. O produtor vai ter que se postar diferente no futuro? Ou já está para agora?
Cara, para agora. Eu acho que o produtor, ele é um cara que agora, se não está, teria já, que está analisando muito mais dados para tomada de decisão. Então a gente fala muito de produtividade, que é legal, é para ver se nem para não tem que ter. Temos N ferramentas para o cara, né, ter a melhor qualidade possível que o campo vai entregar. A partir disso, como que eu só ganho e não perco? Para mim, esse é o grande lance. Porque não adianta nada eu produzir 70 sacos e faço uma má negociação numa troca, num barter, numa venda futura. Toda a minha produção que eu custei a ganhar ali, eu perco uma negociação horrível. E às vezes o produtor não dá valor para isso. Aí a nova geração que vem com essa cabeça... acostumada com XP, acostumada com gente que está em podcast falando de investimento todo dia, fala, pai, mãe, deixa eu pôr a mão nisso aqui e ajudar na negociação? Às vezes não deixa. Ou às vezes tem a dificuldade de coletar dado na ponta, que é um pouco das ferramentas que a ICL tem para ajudar nesse cenário. E às vezes pensa, ah, isso aí que eles estão trazendo aí é besteira. O negócio nosso é produzir no campo. Concordo. Mas dali você não pode perder. O problema é que você está produzindo e daqui está jogando fora.
Legal.
Como é que você faz isso? Não, você tem que ganhar, porque ali é o 100. Dali não vai para 200 mais, dali é só para trás.
É.
Agora, quanto menos para trás você for, melhor.
100%.
Então, eu vou falar assim como você, né? Volto à questão, né? Você me trouxe uma questão uns dias atrás, né? E a gente está sempre falando assim, as novas gerações, e as novas gerações vão vir, e as novas gerações vão fazer. Brunão, as novas gerações estão preparadas realmente para fazer essa transformação, né? A formação que essas novas gerações estão tendo, eles estão saindo, estão chegando na fazenda, ó, pai, eu já sei tudo que tem que fazer, é assim, dessa forma. Como que você avalia realmente o processo de desenvolvimento dessas novas gerações?
Boa, eu, na minha cabeça, é muito claro, é igual atleta olímpico. Não está pronto. Você vai ter que treinar ele para daqui 4 anos ele fazer uma competição e pode ser que ele perca. Só que é o processo, ele tem que participar, ele tem que treinar, ele tem que se dedicar, ele tem que abdicar um monte de coisa. Será que o pai também, a mãe, eles estão abdicando de decisões que eles poderiam tomar e deixar o filho tomar e cair e levantar? Que é igual criança, vai cair. Quando que a criança chora? Vocês têm filhos?
Sim.
Filho de vocês. Tenta fazer um negócio assim, seu filho caiu, não liga, não fala, ô, tadinho, não faço não. Dá as costas, ele não chora. É batata, ele não vai chorar. Por quê? Porque ele sabe que ninguém olhou, meu amigo, eu tenho que levantar e seguir minha vida. Então é isso, na hora que você dá uma decisão pro seu filho tomar, sabe, se ele errou, lógico, você tem que suportar. Errou a decisão, tá, onde foi errado e o que a gente pode fazer para não errar daqui para frente? Não tem problema, aconteceu. Agora, deixa eu te dar mais input, mais subsídio, para a sua tomada de decisão na próxima vez tá mais embasada. O que que aconteceu que você não tomou a decisão que era esperada, por exemplo? Ou, se foi muito legal, qual foi o seu insight para tomar essa decisão aqui, que eu mesmo não tinha visto isso? Então, para mim, é um atleta olímpico. Vai ter que ter um cara treinando ali, um coach, que pode ser os pais, pode ser o gerente, pode ser quem for, para ajudar a pessoa daqui 4 anos, ou um tempo não importa, mas daqui um prazo, ela tá preparada. Vai estar preparada agora? Não! Os pais botam na mão, o menino acabou de sair da agronomia, não faz ideia de como faz o negócio, porque agronomia, querendo ou não, muitas das vezes não prepara para aquilo que é necessário no momento, e quer que o menino faça milagre. Não vai fazer, tem que ajudar. Tem que, igual o médico. O médico não está operando ninguém. Ele tem que fazer o internato, ele tem que fazer a especialidade. Ah. 10 anos para ele pegar num bisturi. A gente é a mesma coisa. Então não está pronto. E a gente tem que estar tranquilo com isso.
E dentro desse mesmo conceito, né, agora você realmente é uma pessoa de inovação, como que a inovação entende, enxerga, traduz isso que é chamado de falhas e erros?
Ó, pra você ter uma ideia, o Facebook, ele testa quase 300 novos features, novas características Sim. por mês. Quantas novas características você vê, por exemplo, o Facebook / Instagram? Quantas novas características, coisas que você pode fazer, quantas você vê no ano? Se forem, sei lá, 2, 3 é muito. Então, imagina que os caras testam mais de 1.500 novas características para lançar 3. Então, a inovação, ela tem disso. Ela tem de... daquilo que a gente chama de... aprende, desaprende e aprende de novo. Ela permite isso. Então, eu lancei uma ferramenta, Threads, não funcionou, volto para dentro de casa e tento fazer coisa diferente. Agora, eu até postei hoje, que eu não sabia, não sei se vocês sabiam. Na DM ali do Instagram, na mensagem... Se eu te mando um soquinho, se você segurar o soquinho, ele abre um jogo. Você sabia disso?
Não.
Ele abre um jogo. E eu falei, fantástico, eu não sabia desse negócio. O que provavelmente aconteceu? A interação que o Instagram queria é qual é a intuição da pessoa de segurar agora e abrir uma nova coisa. Agora, tudo que vier para mim, eu vou tentar segurar para abrir um novo negócio. Olha como que ele me pesca sem me pedir para fazer.
Que legal.
Então, são coisas que eles estão testando. E que provavelmente vai lançar 1, 2, 3 no ano. Inovação tem disso. A ICL, cara, é uma máquina de lançar produto. Mas quantas interações tem todos os anos Sim. e grana que vocês investem para lançar um baita de um produto? Né? São muitos produtos que vocês testam, você não testa um e isso.
São muitos. São muitos protótipos que realmente, às vezes, Exato. Você vê, não tem nada a ver, né? Mas
cara, vocês gastam muito dinheiro e ainda o produtor às vezes fala assim, ah, isso aí não funciona. Meu amigo, eu gastei uma tonelada de dinheiro, eu tô apostando com você. Funciona. Porque se eu avancei isso aqui é porque é bom. Contra-cheque de mercado ele ganha. Ah, tá.
Uma observação. Tem 3 pontos, 3 reflexões importantes nas falas aqui nos últimos minutos. Você tinha me feito a pergunta sobre erros e você direcionou um pouco e faz muito link com a primeira pergunta que você me fez. Eu acho que eu fiquei devendo essa resposta para você. Nós temos 2 modalidades. Quando a gente toma a iniciativa de fazer alguma inovação, a gente acerta ou a gente aprende. O erro eu considero um aprendizado. É uma forma da gente não fazer daquele caminho e pegar um caminho diferente, ganhar tempo e ter assertividade lá no processo. Aí você tocou no assunto, Bruno, a respeito... de sucessão, certo? As sucessões, eu acho que ela tem que preparar essas pessoas para lidar com frustrações. Essa geração é frágil para isso. A gente está tocando nesse assunto, que eu acho que a inovação engloba tudo isso. E um terceiro, a reflexão, é a educação das tecnologias que estão chegando. O nosso público, realmente, eu parto do pressuposto que eles não estão preparados. Mas a partir de qual que é a nossa missão por trás disso? Porque a gente não pode jogar o problema lá na ponta. Nós temos que trazer para dentro de casa, abraçar e ajudar a resolver. Educar. Educar para as novas tecnologias, como usar e como buscar eficiência. Eu acho que isso é um manto que nós estamos vestindo aqui, né, dentro da companhia. O Rafael não deixa eu mentir, está aqui o Ismael também. E Bruno, eu acho que você vê isso muito aqui dentro do Brasil e lá fora também, porque você tem uma experiência internacional bem legal. Talvez você possa trazer alguma perspectiva nesse ponto.
Sim, ó, vou dar um exemplo que me veio na mente agora. Walmart. Walmart tem lá o self-checkout, que é você mesmo pega suas compras, paga e vai embora. Só que há 5 anos atrás, tinha 90% de caixas humanos passando, pouquíssimos 10% de caixas que você faz o self-checkout com pessoas que te ajudam, tá? Isso é o Walmart. Hoje, mudou. 90% self-checkout, 10% pessoal que está ali e provavelmente vai virar 100%. Aí eu falo, pá, e no Brasil? Graal. O Graal já tem um totem que você pode pagar e tem uma galera que fica na fila. Por quê? Porque talvez está faltando essa pessoa para falar assim, vem aqui que eu te ajudo. A primeira vez que você ajudar a pessoa, ela vai falar, saquei. Quando ela estiver do lado de uma outra não souber, ela mesma vai ajudar. E às vezes é isso que falta. A gente lançou um produto novo, a pessoa tem vergonha de falar que não sabe mexer. Mas se eu tiver alguém que me ajude, na hora que ela fizer, o próprio vizinho vai falar assim, como é que você fez? Você me ajuda? Não dá manual que ele não vai ler. Esquece. A gente não lê manual. Não vai ler. Às vezes a gente vai ver um vídeo no YouTube tutorial. Mas ler manual, você esquece. A gente não lê. Mas o vizinho, se ele te ensinar, é muito mais fácil.
É, de fato, assim, a gente fica pensando que esse tipo de inovação, como que ele chega, né? E nem sempre ele chega, assim, você vai lançar algo inovador, seja um aplicativo, seja um sistema, né? Hoje a gente pensa muito nisso. Nem sempre ele vai chegar e todo mundo vai olhar o valor dele ali logo no começo. Nossa, que coisa, né? E é engraçado que a gente está falando de inovação, mas a gente fala de algo que, no meu ponto de vista, não é novo, mas é muito atual, que é realmente a experiência do cliente. Exatamente. Que muitas vezes a inovação não está alinhada à experiência do cliente. E aí a pessoa pega, olha, testa, se frustra e não usa. É. Né? Então, assim, que coisa interessante, né, que a gente chega.
Tem que ter gente envolvida, cara, não adianta. Toda inovação vai ter que ter gente envolvida.
Todo mundo quer descobrir né, vamos dizer, quer ser, né, vamos dizer assim, toda startup quer virar um unicórnio, né? Exato. E quer descobrir realmente um algoritmo que vai lançar. Eu tenho visto isso, né? Eu falo nas conversas com o João, do dia a dia, né, com o Bruno também, com o Ismael. Todo mundo tem essa ambição, né? Olha, o Bruno, eu tenho um negócio aqui e eu não vou precisar envolver gente e eu vou ter um custo reduzidíssimo que eu vou lançar esse aplicativo e esse troço vai, as pessoas vão baixar por si só, vão usar, vão ser felizes e vão pagar muito dinheiro com isso. Mas acho que na hora que chega, às vezes, na experiência do cliente, peca e aí é cruel, né?
Exato, exato.
Olha uma observação legal, Rafael. E aí está bem embutido na nossa filosofia de trabalho. Temos esse gap, podemos considerar gap, né, em relação à tecnologia e educação e as pessoas que estão envolvidas dentro desse processo, a satisfação do cliente, como que a gente, além de metrificar isso, medir, né, para a gente saber até qual distância que a gente está da satisfação do cliente, podemos ter assertividade ou aprendizado, mas qual que é o aprendizado de tudo isso? Nós podemos levar uma roupagem diferente de como que a gente apresenta a tecnologia. Você leva algo engessado, aquele produto já, aquele serviço, vamos considerar inovação serviço. Aquele serviço pronto, pré-definido, com a tua filosofia de trabalho, com o teu ponto de vista, com aquilo que você achou que era importante para o cliente, mas lá na ponta não resolve a dor do cliente. Então, se a roupagem que você leva essa tecnologia lá na ponta, e a comunicação que você vai fazer. Então, assim, antes de você criar uma tecnologia hoje, qual que é o raciocínio? Vamos trabalhar a engenharia reversa no processo. Vamos entender o que está lá na ponta. Hoje, no nosso evento, a gente viu muito disso. Nós tínhamos que ter perguntado para o cliente e tínhamos que ter perguntado para o distribuidor como que é essa logística e que gap que a gente tem. E como que nós vamos implementar isso? Vamos envolver o produtor, ou consultor, ou afins dentro dessa cadeia, para construir a tecnologia. A tecnologia, ela existe, ela já foi concebida, ela já está ali para uso. Vamos coletar o feedback, vamos melhorar, vamos fazer as atualizações e vamos envolver ele e considerar ele como um co-criador da tecnologia, sentir proprietário e posse. Aí eu acho que a gente muda um pouco o jogo. E o Net Promoter Score, provavelmente
a recomendação,
a
indicação,
recomendação, ela vem.
Sem sombra de dúvida. E Bruno, assim, você está falando sobre isso, e o tema aqui é inovação além, né, muito além da porteira. Eu gostaria de te pedir realmente uma opinião, uma visão, talvez um conselho aqui para quem ouve a gente. E quem está pensando em inovar olhando para o sítio do vizinho? Quem está pensando em inovar olhando para um consultor concorrente, muitas das vezes, ou para uma empresa concorrente? Qual conselho que você daria para essa pessoa?
Eu, sinceramente, acho que o cara tem que olhar o dele mesmo, não o do vizinho, porque às vezes é aquela história que eu falei, né? Às vezes a pessoa está indo por um rumo, o Arcos Dourados está colocando a lojinha no lugar errado, você vai seguir. Então a sugestão que eu dou é olhe para o seu, veja, procure o problema que tem ali e tenta resolver esse problema. Fácil. O que que tem hoje de N oportunidades que essa galera tem? Vou dar um exemplo. Turismo rural. Tá bombando. O tal do turismo rural. Como que você faz isso? Você cria um valor para o seu produto, que é o mesmo preço do vizinho, hoje valer 10 vezes mais. O produto é o mesmo, só que eu agrego vários serviços e características ali dentro que o pessoal paga mais. Um exemplo, café. Teve um amigo meu que deu uma experiência dele de um café que ele tomou em Fernando de Noronha, e ele contando é fantástico, eu fiquei doido para ir nesse lugar. Ele chegou em Fernando de Noronha, uma xicrinha de café custava, ele não sabia o preço. Ah, chegou uma pessoa e falou: "Você não quer um café?" E ele: "Não, não, obrigado." E a pessoa já chegou com o esquema do café meio que pronto, cheirando o café, e ele contando a história do café. E ele olhando pro garçom. E o garçom aqui, ó: "Não, porque esse café, ele veio das famílias, não sei onde, fazendo e tal. Isso, pôr do sol aqui, se pôr naquela imagem maravilhosa." E ele falou: "Cara, eu vou tomar esse café." E tomou o café. E ele pagou R$ 28 na xícara. Aí eu perguntei para ele: "Você pagaria de novo?" Ele: "Toda hora." Por quê? Porque a experiência que eu tive ali. O café é o mesmo. É a B, é commodity, também é a mesma história. Só que olha só, o tratamento do garçom, que ele falou não, mas o cara já veio ali em cima. Olha o garçom sabendo a história do café e contando para ele. O garçom não estava ali tirando pedido. Ele estava encantando esse cliente. E aí todo o contexto do pôr do sol e tal fez o cara pagar 28 pila num café. E Fernando de Noronha, devia estar maravilhoso, mas ele pagou esse preço. Tá, como que agora? Vou voltar para o nosso. Como que agora lá na minha fazenda, no meu sítio e tal, eu consigo encantar até o RTV que vai lá me visitar? Quem aí? Eu fui à RTV. Quem não foi à RTV e tinha aquela fazenda que era a fazenda do almoço, do lanche? Não, vão lá que eu vou parar lá na minha rota,
Eu
porque lá é o
lembro, hein?
melhor lanche
Eu
que
lembro
tem.
muito bem, eu lembro muito bem.
Cara, é isso, eles estão encantando o cliente.
Legal,
Eu vou
acho.
até aproveitar aqui, acho que o Bruno falou, me veio uma lembrança
Aí,
aqui,
ó.
do Paraná, né? Eu acho que ele nos ouve também, o Jorge do Rossio, lá do Paraná, tá? Jorge era consultor de uma fazenda, eu não vou colocar o nome, fazenda Santa Branca, ela tinha atravessado uma balsa, eu lembro como se fosse agora, era ali um lugar melhor de estar presente, era quem eu atendia com muito carinho, até hoje tenho muito carinho pelo Jorge. Jorge, se estiver nos ouvindo, um abraço aí para
Aí, ó.
você, viu?
É isso aí, encantou. Encantou o
Encantou, de
cliente,
fato.
cara. Nessa linha, Bruno, que muito bem levantado, acho que oportunidade para o produtor, que acho que participa de grande parte do PIB do Brasil. Como que esse storytelling pode fazer sentido para o produtor? Como que ele pode usar isso ao favor? Vamos pegar lá as principais commodities, para uma soja, para o milho. Como contar uma história que possa encantar quem compra? Ou até mesmo os parceiros que estão em volta. Eu acho que você tem que gerar valor dentro do teu produto, em todos os sentidos. E o produtor, será que ele tem oportunidade nessa visão de negócio?
Demais, demais. Só não investe hoje ainda, né? Mas existem N cursos aí para ajudar o cara a fazer isso. Geralmente, o storytelling, que é você contar uma história, e eu falei isso em alguns episódios nossos, vem desde criancinha. Como é que você pega seu menino para dormir e encanta ele? Você vai dando aquele suspense. É aquele suspense onde você coloca a criança no mesmo cenário, ou quem é que você está conversando, no mesmo cenário passível, factível da criança estar. Então, vou dar um exemplo. Chapeuzinho Vermelho. É uma criancinha que a mamãe pediu para ir lá na vovó. Você não se coloca nesse lugar, a menina é criancinha.
Perfeito.
Você fala: "É, eu poderia, minha mamãe podia me pedir para ir lá na vovó." Faz sentido eu estar ali nesse contexto. Tá, mas aí eu tô te falando pra ir no caminho, que às vezes é o mais longo, mas é o mais seguro e não no mais curto e mais fácil. Tá passando uma mensagem pra criança, cuidado. Toma cuidado com os caminhos que você vai seguir, porque nem sempre o mais perto é o mais seguro pra você. Olha aí na cabeça da criança. Chega lá, tá o lobo lá vestido da vovó. Cuidado, que nem aquilo que você vê, nem tudo que você vê é o que parece. Entendeu? Então ele vai colocando esse contexto pra dar uma moral da história. O agricultor, ou seja lá quem for, tem que contar uma história parecida. Primeiro eu te coloco no meu contexto aqui, que é um contexto que você se assemelha comigo. Você já foi esquiar? Eu não posso falar de um negócio de esqui se você nunca teve experiência de esquiar. Ah, sabe quando você vai esquiar e tem um esqui, você vai falar, não, acabou o storytelling aí.
Perfeito.
Porque eu não conecto mais. Agora, sabe aquela fazenda que você pegou a balsa? Sei, já te ganhei. Por quê? Porque agora você quer escutar o final da história. Agora você me conta, o que tem essa fazenda? O que aconteceu lá? Então, o storytelling tem muito disso, igual a Lindy te faz, né?
Sim.
Você criar a magia para, no final, ter um efeito que, geralmente, é um efeito que tem que surpreender a pessoa, que a gente chama de efeito wow. O efeito wow é que a pessoa olha e fala, oh, é isso. Então, o storytelling passa por alguns, tem vários treinamentos, passa por alguns momentos para você pegar isso. Porque se eu contar, é igual a piada, se eu contar a parte final primeiro, acabou a graça.
Legal.
Então, tem que ter esse suspense e isso gera valor.
Isso é um aprendizado para a vida.
Isso é um aprendizado para as crianças que vocês têm aí, cara. É o melhor jeito de fazer. Ótimo. De novo, a analogia é a melhor maneira de você passar uma mensagem para alguém. A gente faz isso há anos. Pega a Bíblia. A Bíblia é um baita de um livro que tem ensinamento. Quem é religioso não é, não tô nem aí. Mas se você lê e vê o tanto de parábola que tem... Mas que você aplica no seu dia a dia, que é atual até hoje, você fala, isso aqui é um MBA, meu amigo.
Legal.
Então tem muita coisa que a gente consegue fazer de analogia para passar a mensagem. Às vezes ir straight to the point, né? Às vezes você falar direto, quebra a magia. Às vezes tem que dar aquela, né?
Fato.
Aquela maquiada para a noiva ficar bonita, para entrar no altar, né? Então é mais ou menos isso que a gente fala de storytelling.
Em poucas palavras, eu acho que a inovação é um caminho sem volta, né, Bruno? Pelo que a gente está conversando aqui, vai permear as nossas vidas por muito tempo, provavelmente de médio a longo prazo. A inovação já está aí.
Então... O Bruno vai, ele falou que vai te carregar, para você dar um giro
ele vai comigo.
No mundo aí, viu?
Vai já está atualizando
quem está na inovação precisa rodar, né, Bruno?
Rodar,
você falou, né?
É bom além da porteira.
E é de botina ou de tênis branco, Bruno?
Tênis branco. Não vai entrar de botina. Pior que lá, vai ter que entrar com botina impermeável.
Aí,
por causa da neve.
Nossa senhora. Mas já vou dar uma resposta de inovador, hein? Já conto com essa experiência. É sempre uma experiência. Acho que inovação tem experiência. E para o pessoal que nos ouve e está nos assistindo, dê oportunidade para o que é novo. Mas não deixa de usar aquilo que é velho, pessoal. Porque nem sempre é ruim. Então, se a gente tem que casar aí os dois elos, essa é a mensagem final que eu passo. E contem com nós, porque a gente tem no nosso DNA inovação e pioneirismo naquilo que a gente faz. E por isso que a gente está com o Bruno aqui ao nosso lado, que se assistirem as falas do Bruno, vocês vão entender o que é de fato inovação e o disruptivo está chegando aí no nosso dia a dia.
Show. Muito bom, recentemente gravamos um podcast sobre inovação, né?
Foi com o Sárvio
Valente.
Valente, exatamente.
Então volta lá que vocês vão conhecer um pouquinho melhor isso aí, né?
E posso só fazer um adentro, Ismael? O Ismael colocou, vai ter muita informação técnica focada em nutrição e fisiologia de plantas, mas vamos colocar inovação aí, os serviços digitais. A gente lançou um recentemente e tá para vir muita coisa legal aí, a gente vale a pena compartilhar com o público.
Maravilha. Bruno, cara, muito obrigado pela atenção. Primeira vez que a gente está conversando mais assim, né? Eu tive uma oportunidade de te conhecer através do Rafa e realmente é um prazer te escutar, aprender contigo. Aqui não é a gente que está ganhando, não. O agro ganha porque você diariamente traz informações relevantes e incomoda, né? De certa forma.
Sim.
O agro precisa realmente desse senso que nós precisamos acelerar, pisar. É hora da gente pisar fundo, acreditar e inovar, né? Meu muito obrigado por fazer parte desse primeiro momento aqui de formato e, cara, deixa aí os seus contatos, como é que o pessoal te encontra e valeu, cara.
Obrigado. Encontra o Instagram, LinkedIn, tudo a mesma coisa, TikTok também, Bruno, _Dupin, com N, Dupin. Número 119, esse episódio?
E esse é o 118.
118.
118.
Então, vai lá. Dá uma olhada em todos os episódios. O Rafa me mandou alguns. Olhem, vejam, porque é um conteúdo que está de graça, disponibilizado lá, em baita investimento. Então, eu faço a indicação para o pessoal entrar lá no Plantcast e realmente dar uma olhada no que vocês já criaram. Não é pouco conteúdo. E, de novo, vocês estão de parabéns, viu? Estão de parabéns pela iniciativa, porque não é toda empresa, ou seja, são só os líderes que estão fazendo o que vocês têm feito. E são muito, muito poucos. Então, parabéns por vocês terem essa iniciativa aí, viu?
Obrigado. E, Bruno, você também tem um podcast. Você traz pra gente também?
Trago. A gente tem o Farm Connection, que é meu e da Camila Teles. Vocês podem seguir lá. É Farm, F-A-R-M, Connection, com dois N's. E a gente tem um estilo um pouquinho mais despojado no linguajar.
Muito
né?
Bom,
a gente se solta um pouquinho mais. E a gente teve bons convidados aqui em parceria com vocês. Então, eu também vou indicar pro pessoal assistir. A gente deu bastante risada e aprendeu muito. Foi muito legal.
Posso dar uma sugestão?
Lógico.
Só falta a garrafa de vinho, hein?
Só faltou o vinho. A gente falou com o Michel. Michel que tá escutando. Da próxima vez ele vai trazer o vinho pra gente fazer um episódio regado a vinho.
Michel, é agro. Legal, então pode ser.
Falando em vinho agro, tem episódio da cerveja também. Você não viu? É cevada do Campo ao Copo. Tá maravilhoso. E o Plantcast é isso aí, pessoal. Muito obrigado por sua audiência. Vamos falar aqui no aberto, né? Obrigado por sua audiência, obrigado por estar conosco, tá? Compartilhe esse episódio aí nos grupos de WhatsApp, siga a ICL, tanto no Spotify como em outras plataformas de sua preferência, mas nós também estamos lá no LinkedIn, no Instagram, aonde mais?
LinkedIn, TikTok.
TikTok.
Por aí vai.
É isso aí. Muito obrigado e até o próximo Plantcast. Abraço, pessoal.
Valeu. Tchau.
O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.